Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
João Paulo Martins é jornalista de vinhos.
Este ano já provei alguns vinhos que costumam ser caros.
Diz que quer falar sobre vinhos verdes e explicar a diferença entre verdes e maduros.
Há outros fatores, além da qualidade do vinho, que influenciam o preço.
Diz que há lugar para todos, mesmo para os vinhos com gás e algum açúcar.
Agora, também já houve muitas vezes que disse muito disparado.
Esta quinta-feira, o copo pode ficar cheio. Às 19 horas, na Antena 3.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre vinhos, em particular vinhos verdes, com um dos maiores especialistas sobre o assunto. Não sobre vinhos verdes em particular, mas sobre vinhos no geral. João Paulo Martins já veio várias vezes a este programa. Desta vez vem, a razão que encontramos foi este livro que agora edita, que se chama Monção e Melgaço, a história da região e os melhores do ano. João, de novo aqui, obrigado por teres vindo. Cá estás.
Obrigado, eu.
João, estavas lá fora a dizer-me que vamos cá ver, que não há propriamente vinhos maus.
Ah, atualmente no mercado, aquele conceito antigo que nós tínhamos, isto não se consegue ver, isto está estragado, e que se compravam vinhos muito fracos, esse conceito já não existe, porque atualmente os vinhos, mesmo os vinhos que possam custar um euro e meio, por exemplo, já não são maus no sentido técnico da palavra. E, portanto, agora podem ser um vinho muito delgado, pode ser aguado, pode ser um vinho
gasificado.
Muito... Não, gasificado é outra coisa. Gasificado, isso pode, qualquer vinho pode ser gasificado, porque, aliás, é uma coisa que antigamente se falava muito na região dos vinhos verdes, já que é a região que nos trouxe aqui hoje, era que o vinho verde tinha gás natural. Isso é uma coisa que não existe do ponto de vista técnico. Nenhuma uva produz um vinho com gás. Tem que se fazer qualquer coisa para que o vinho tenha gás. E normalmente o que acontecia, sem estar agora a especificar aqui tecnicamente o porquê da coisa, o que acontecia era que, digamos, a fermentação não se fazia toda até ao fim e havia uma fermentação que ainda se fazia na garrafa. E qualquer fermentação, pode ser de ameixas, ou de maçãs, ou de uvas, gera duas coisas, pelo menos, que é anidrido carbónico, portanto gás, e álcool. E, portanto, se a fermentação se fazia na garrafa, libertava gás. Portanto, aquilo estava fechado com uma rolha, portanto, tinha gás. Portanto, era por isso que tinha gás. Era porque a fermentação não era feita até ao fim. E isso descobriu-se, digamos, há 70 anos ou 80 anos. Portanto, antigamente é que se achava que o vinho verde tinha gás. Por ser vinho verde, mas não era por ser vinho verde.
Peraí, tu com conhecimento que tens, tu próprio podias fazer o teu vinho. Nunca pensaste nisso?
Não. Graças a Deus.
Mas é possível, sei lá, há muitas pessoas que sabem fazer cerveja, fazem cerveja caseira. É possível fazer facilmente um vinho caseiro?
Quer dizer, é.
É?
É. Porque, assim, se eu comprar uvas, eu venho para casa e ponho-me a esmagar as uvas com os pés na banheira.
Ok.
Não é? Pois o que sai dali, eu ponho aquilo num depósito e aquilo começa a fermentar,
sim,
naturalmente.
Sim.
Não é? E, portanto, transforma-se aquele mosto em vinho. É possível.
É
teoricamente
isso?
Está
feito?
É possível. Está feito não. Quer dizer, esta é a primeira fase da coisa. E depois... se a pessoa não tiver mais nenhum objetivo que não seja só aquilo fermentou, já tem álcool e passa-se ali por um filtro qualquer para tentar que os mosquitos não vão para dentro da garrafa, engarrafa-se e põe-se uma rolha. Teoricamente isto seria possível.
Parece-me demasiado fácil.
É verdade, é verdade. Agora, quanto tempo é que ia durar isto que eu fiz? Aquilo saberia bem? Tudo isso são perguntas que vêm agora a seguir, mas que se podia fazer numa cozinha ou numa garagem, podia, perfeitamente.
Olha, possivelmente já deves ter provado os vinhos todos do mundo.
Eu?
Não sei, já fico com essa ideia. Já deves ter estado nas regiões mais extraordinárias.
Não. Ainda falta-me algumas que eu acho que já não vou. Mas pronto, nunca fui à Austrália, nunca fui à Nova Zelândia, nunca estive na Califórnia. Portanto, aliás, não visitei vinhedos nos Estados Unidos. Visitei no Brasil, no Chile e na Argentina. Mas nos Estados Unidos nunca visitei. Visitei na África do Sul e muitas zonas da Europa. Mas portanto, falta muita coisa.
Qual é a tua zona favorita?
França. Borgonha, sobretudo Borgonha. Gosto muito do Val do Luar, que tem vinhos muito interessantes. E gosto depois de Champagne, claro. Adoro a região de Champagne.
Tu compras vinhos?
Compro. Sobretudo vinhos estrangeiros, é onde eu gasto mais dinheiro.
Mas não é seguramente nas grandes superfícies, têm poucos.
Sim, não é nas grandes superfícies. Compro normalmente aos distribuidores. Ou compro a empresas estrangeiras que vendem vinhos online e que nós encomendamos, coisas que nós temos confiança, encomendamos e os vinhos chegam-nos por correio, por transportadora, em muito boas condições. Portanto,
e devem te dar imensos vinhos.
Dar aqui é o sentido que para eu provar e depois para fazer uma nota de prova, isso tem que ser, porque eu não posso estar a comprar os vinhos todos que provo, senão então não havia budget que aguentasse.
Tu provas quantos vinhos por mês?
Varia muito. Quase todos os dias provo, mas varia muito. Podem ser 2 ou 3 ou podem ser 20 ou 30. Por exemplo, agora a próxima prova que eu tenho marcada é na terça-feira, devemos ir provar uns 50 vinhos, da parte da manhã. Só da parte da manhã, 50 vinhos.
Cospem tudo, claro.
É? Cuspimos tudo, sim. Isso aí é...
Que desperdício.
É verdade, nas provas nós só temos uma pequenina terminologia que usamos. Às vezes estamos a provar uma prova muito alargada de vinhos e quando chegamos ao fim há um ou outro muito bom e a gente diz, olha, este cuspiu para dentro. Mas é muito raro. Eu não consigo. Eu posso estar a fazer uma prova de barcas velhas, por exemplo, e cuspo aquilo tudo. E a pessoa pensa assim, mas isto é um assassinato vínico. Está assim, a cuspir barca velha.
O palato ali a partir do 5º ou 6º vinho não começa a ficar confuso?
Começa, mas para isso temos que criar hábitos de prova e muita concentração. E ir bebendo água, e se for preciso comer umas bolachas de água e sal, uma coisa completamente neutra só para limpar o palato. Mas quer dizer, pode-se provar muitos vinhos, como também se podem ver muitos quadros no museu. Quem é que aguenta ver mais quadros? É quem está mais habituado a visitar museus. Quem não está habituado, olha para aquilo e diga, deixa-te isso, vou-me embora. E os vinhos é um bocado a mesma coisa, quer dizer.
Às vezes penso naquelas pessoas que têm que ler argumentos para novelas, para filmes, não é? Imagina,
exato.
Se leem o primeiro argumento, naquele dia tudo bem, não é? Mas...
Exato.
A partir do 5º ou 6º.
Exatamente.
Já deve haver ali déficit de atenção e de tolerância, parece.
Só um pequeno pormenor em relação àquilo que tu disseste de início: é que o motivo que me trouxe aqui hoje é um guia. Isto é um guia de vinhos, portanto. Genericamente são as notas de prova dos vinhos todos da região de Monção e Melgaço, que é a região mais conhecida por ser produtora do vinho de Alvarinho.
E que eu conheço bem.
Eu sei que conheces bem, que já te vi lá a fazer aquela figura de popstar a pôr música numa feira que dura até às 5 da manhã. Mas pronto.
É loucura. É a nossa Oktoberfest.
Portanto, é um guia de vinhos de Monção e Melgaço. Foi o segundo ano que eu fiz. O ano passado já tinha feito e este ano fiz outra vez. Este ano de 2022. Com o apoio das duas câmaras, de Monção e Melgaço, que estão interessadas até em continuar com isto. Depois, o que o livro tem extra é um capítulo sobre a história da região, que é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu acho que as pessoas não imaginam o fantástico que é a história do vinho na região de Monção e Melgaço, e que não é de vinho branco. A história do vinho da região não é de vinho branco, é de vinho tinto.
Como assim?
Porque eram os vinhos tintos de Melgaço que eram muito famosos. Foram esses vinhos que deram fama à região. E isto até ao século XIX. E só no século... Aliás, a própria casta Alvarinho, as primeiras referências que aparecem são já no século XIX. E, portanto, só no século XX, por exemplo, nos anos 20, é que apareceu o primeiro vinho feito de Alvarinho. E a primeira marca comercial de Alvarinho era o Cepa Velha, que uma coisa que começou... se não me engano, em 1935 ou 42, assim por aí, por essa idade. Não é? Mas quando eu era jovem e inconsciente, Hoje é só inconsciente. Quando eu era jovem, havia quatro marcas de Alvarinho no mercado. Até aos anos 80 era assim. Havia quatro marcas.
Não é? E agora quantas é que...
Epá, mais de 100. 100,
não é? Seguramente.
Mais de 100. Quer dizer, mas isso é um ótimo sinal. É um ótimo sinal, porque de facto significa que as pessoas acreditam naqueles vinhos, acreditam na região. As uvas de Alvarinho são das uvas mais bem pagas do país. Portanto, é um bom negócio ser produtor de uvas na região de Monção e Melgaço. E ainda há espaço para mais vinhas. Portanto, aquilo é um autêntico jardim de vinhedos. É um mar de vinhas. Ou se quiser chamar, um rio de vinhas, porque é o rio Minho, não é? Mas é uma zona em que dará gozo trabalhar a terra, porque se vê a compensação pelo preço que a uva é paga. E os nossos hermanos, quando têm a falta de uva do lado de lá, vêm cá e não pagam. O ano passado, em 22, chegaram a vir comprar uva a Monção e Melgaço a 3 e 4 euros o quilo. Uva apanhada na vinha. Quando cá o preço tem sido 1,10€, 1€ e pouco.
Ah, é?
Mas 1€ e tal por quilo de uva é o triplo de muitas regiões deste país.
Claro, tu estás a dar um valor e a grande maioria das pessoas não imagina sequer que era esse valor, não é?
É verdade, okay, é verdade. Okay. Mas isto estamos ainda em valores moderados. Porque, por exemplo, em Champagne, as melhores uvas chegam entre os 5 e os 10 euros o quilo. Em Champagne.
Uhum.
Por isso é que se costuma dizer aquela blague, aquela graçola, que diz que as pessoas em Champagne dividem-se em dois grupos. Ambos são ricos, só que uns são muito ricos e mandam lavar o Mercedes. E os menos ricos são eles próprios que lavam o Mercedes. É a única diferença, porque ali toda a gente é rica. E aqui, esta região, não estou a dizer que toda a gente é rica, mas até porque há pessoas que têm áreas de vinha muito pequeninas e depois a dimensão não facilita a rentabilização, não é?
Engraçado associares o Mercedes ainda à riqueza. Se calhar hoje em dia, em 2023, já é um Tesla. Como antes do Mercedes, era toda a gente tinha o Rolls Royce, não é?
O Cadillac.
Ou Cadillac. Não é? Entretanto, essas marcas foram ultrapassadas por outras. São tendências. Bem, ouvintes da Provaral, já perceberam quem é que temos aqui, não é? Já estamos a aprender coisas e valores até. Temos aqui o João Paulo Martins, tem um livro que se chama Monção e Melgaço, é um guia, já se percebeu, guia de vinhos para 2022, já estamos em 2023, que se mantém atual,
sim,
a história da região, ele vai falar daqui a pouco, e também os melhores do ano. Entretanto, quero pedir, obviamente, a participação de todos os amantes de vinhos, sabemos que são muitos os que ouvem este programa. Aproveitem, João Paulo Martins está aqui para responder a todas as perguntas e mais algumas, e também para responder a uma polémica que nós próprios alimentamos.
Criamos.
Sim, criamos aqui uma polémica entre dois amigos, há que dizê-lo, Luís Pato e João Paulo Martins. Não esqueçam a linha do WhatsApp, falem-nos sobre vinhos, façam perguntas, 960386272. Mesmo antes de colocarmos aqui as várias mensagens que entretanto já recebemos nesta emissão, recordar basicamente a intervenção de um ouvinte da Prova Oral que incendiou o programa em que Luís Pato era o convidado.
Boa tarde, o meu nome é Rui Humberto e foi eu que questionei Luís Pato sobre o vinho verde. Por isso foi o que deu origem a esta battle de enólogos, uma battle nacional, que vai dar muito o que falar. Portanto, eu gostaria de ver abordado neste programa a origem do nome do vinho verde, que há uma grande controvérsia em relação ao nome, os métodos de fabrico, se é igual aos outros vinhos ou não, se diferem em alguma coisa, e por último, as castas, porque há quem diga que só pode ser feito com castas da região, não é? E eu queria também ver essa questão, gostava de ver essa questão abordada. Muito obrigado, um excelente programa e que no fim que ganhe o vinho, que é isso que importa, neste programa de hoje. Grande abraço.
Vai ganhar. Antes de responderes, deixem-me só recuperar, ouvintes da Provaral, a intervenção que incendiou este programa, mas não só, a própria internet. Nós destacamos a intervenção de Luís Pato e não foi nada consensual. Eis Luís Pato na
Muitas
Provaral.
Muitas vezes no Norte dizem o nosso vinho é verde, não é maduro. Isso é logo um erro estratégico. Porque o vinho verde não é verde. O vinho verde é de uma região que é muito verde de aspecto. Mas que não é verde. É um vinho maduro, branco. Às vezes até tem 13 graus e 14. Como é que é verde? Portanto, aí... pergunta respondida.
Aí está. É agora.
Vamos lá?
Vamos.
Bom, aqui não há grande controvérsia, nem há propriamente aqui algo de muito sério a contradizer. A única coisa que eu acho é que o dizer-se que a região dos vinhos verdes se chama vinhos verdes porque a paisagem é verde pode ter alguma graça do ponto de vista etnográfico, cultural, ou chama-lhe o que quiserem, porque que hoje, que o Luís Pato tem razão, que hoje há vinhos verdes que são maduros, não é? Mas na verdade a diferença que havia antigamente entre verdes e maduros é porque os vinhos verdes eram verdes. Ou seja, porque as uvas chegavam à adega ainda verdes. E chegavam, enquanto hoje, ele diz, e bem, que há vinhos que têm 12, 13 e 14 graus, na altura chegavam com 8 e 9. Ou seja, eram vinhos pouquíssimo alcoólicos e com uma acidez brutal. E, portanto, como os vinhos estavam verdes, porque não estavam maduros, fazia-se essa distinção entre a região dos vinhos verdes por oposição às outras regiões que era dos vinhos maduros. Ou seja, historicamente a justificação tinha razão de ser, hoje ficou o nome região dos vinhos verdes, e acho muito bem, mas não venham com a conversa de que a paisagem é verde, quer dizer, que isso é a conversa para meninos, não é?
Espera aí, imagina só quem é a primeira mensagem que nós recebemos hoje. É da filha de Luís Pato, que entra aqui.
Sim. Olá a todos.
Olá.
Eu sou a Rita, sou a filha do João Paulo. E para além de querer mandar um beijinho muito grande ao meu pai, quero também fazer-lhe uma questão que não tem propriamente a ver com os vinhos verdes nem o guia, mas que é uma questão que me apoquenta e é mais uma dica, vá lá, porque eu penso que pode haver pessoas que têm o mesmo problema que eu, que é o seguinte: o que é que uma pessoa faz quando, por mais que prove e que experimente, não consegue gostar de vinho espumante ou de champanhe, seja lá ele qual for? É um problema, é um problema social, é um problema. Eu não consigo, mas já agora gostava de saber se o João Paulo, o meu pai, tem algumas dicas para deixar, porque eu creio que não sou a única a ter este problema. Eu não posso ser a única pessoa do universo a não conseguir gostar de espumante ou de champanhe. Era só isso. Um beijinho grande e beijinhos a todos.
Aí está. E nós há pouco falamos dela, da tua filha.
Obrigado à minha filhota por esta intervenção. Uhum. É verdade que eu não sei qual é a solução para isso. Eu acho que a única solução é insistir. E depois há outra questão que é... os vinhos que têm gás têm um nível de gás que pode variar muito em termos de delicadeza da finura e a delicadeza da bolha, digamos assim. E, portanto, os vinhos que têm aquela efervescência, tipo água das pedras, não é? Ou água castelo, eu acredito perfeitamente que haja pessoas que não apreciem. Agora, quando a mousse é muito delicada e muito suave, eu acho que é uma questão de hábito. É uma questão de hábito, porque, quer dizer, olha, tal como outras bebidas, quer dizer, quem é que nasce a gostar do whisky? É impossível. Quem é que nasce a gostar de cerveja? Quer dizer, aquilo que nós consumimos como bebida é uma construção cultural ao longo da nossa vida.
Tu bebes o quê? Bebes vinhos e mais?
Eu bebo basicamente vinhos, muito raramente. Mas, quer dizer, eu bebo aí dois whiskies por ano, portanto não conta para o totobola, não é? Quer dizer, uma coisa não...
Isto também são fases, já tive a minha.
Não, eu nunca tive fase de consumir muito. Aliás, prefiro consumir aguardentes do que whisky. Mas porque também tenho muitas aguardentes em casa, porque também me mandam aguardentes para eu provar, e eu sou, digamos, entre aspas, o provador oficial de aguardentes da minha revista, e de destilados, portanto, de rum, de vodkas. Vodkas não, que nunca ninguém mandou nada, mas gin. Portanto, sou eu que faço essa secção também. E, portanto, isso aí provo por obrigação, mas gosto muito de aguardentes. Bom, reconheço que gosto muito de aguardentes.
Olha, Luís Nogueira diz que só há dois tipos de vinho.
Boa tarde, Alvin. Para Baral, convidado. Alvin, só há dois tipos de vinho. O bom e o muito bom.
Ah, ok, ok. Estava aqui a dizer mal, mas não. Marta Martins faz vinho, imaginem onde.
Boa noite, Alvin.
Olá.
Mais um excelente programa, como sempre.
Clássico.
Claro que podemos fazer vinho em casa. O meu avô fazia. Eu, aos 10 anos, pisava dentro de uma banheira. E já agora, aproveitando que está aí o convidado a falar de vinhos verdes, uma questão que eu acho engraçada, que é, não sei se isto é cultural, se é sociológico, mas quando eu vou, eu que gosto muito de vinhos verdes, quando vou ao Minho, nos restaurantes servem-me sempre o vinho verde. Em todo o país, nós, quando se fala de vinho verde, bebemos vinho verde e associamos a um determinado subtipo do vinho verde. Mas depois, quando chegamos à região do Minho, onde ele é produzido, as pessoas e as famílias tradicionais, quando estão em convívio, bebem vinho verde maduro. Isto tem alguma razão cultural, histórica? Porque no resto do país as pessoas conhecem o vinho verde, vá, aquele lá está gasificado, frutado, com notas tropicais, e não o vinho verde maduro. Porquê?
João, tinhas ideia desta realidade? Tinhas esta percepção?
Eu não consigo perceber bem a pergunta. Porque ela, quando o ouvinte nos diz que no região do, quando está nos vinhos verdes, bebe vinho verde maduro, eu não sei o que é que isso quer dizer. Porque é evidente que o vinho é, todo o vinho é maduro. É a questão que nós vimos ao princípio. Provavelmente ela pode estar a referir-se ao facto de, fora da região dos vinhos verdes, em que bebemos vinhos engarrafados e com marca, bebemos vinhos com gás, que é sempre adicionado, portanto o gás, todas as garrafas de vinho verde que têm gás, é posto intencionalmente o gás na garrafa. Portanto é um processo técnico.
E o açúcar?
E o açúcar pode ter ou não mais, maior ou menor teor de açúcar. No caso do Alvarinho, praticamente não tem, são vinhos muito secos. Mas há uma grande tradição na região, e os consumidores pedem isso, de beber vinhos com um bocadinho de gás e um bocadinho de açúcar. A ideia inicial do açúcar é a mesma que aconteceu em Champagne, que é, os vinhos que têm muita acidez tornam-se muito desagradáveis para beber, sobretudo se forem bebidos sozinhos. Por isso é que o Champagne inventou aquele modelo que é Brut, é o bruto, e o bruto pode ir até 12 gramas de açúcar por litro, não é propriamente bruto, não é? Portanto, porquê? Porque são vinhos com uma acidez muito elevada, se fossem bebidos sozinhos, sem aquele bocadinho de açúcar que amacia, tornava-se a prova muito, muito desagradável. A pessoa não conseguia beber aquilo. Então, se é, por exemplo, estamos numa sessão qualquer pública em que toda a gente está com uma flute de espumante ou de champanhe na mão, esse que é para ser bebido sozinho, se tiver 2, 3, 4 gramas de açúcar, amacia muito a prova e torna-se aquilo muito agradável de beber. Portanto, antigamente, exatamente porque o vinho verde, era pouco alcoólico e tinha muita acidez, o açúcar ajudava a tornar a prova agradável. Hoje, isso é uma ideia que as pessoas têm que ficar presentes, que é, hoje o vinho verde tem menos gás do que antigamente, o vinho verde hoje tem menos açúcar do que antigamente e o vinho verde hoje tem muito mais álcool do que tinha antigamente e tem uma acidez mais baixa. Portanto, está muito mais próximo daquilo que era, de facto, os vinhos maduros, que eles antigamente eram muito diferentes e agora já não são assim tão diferentes. Ficou o modelo, um vinho verde com um bocadinho de gás e um bocadinho de açúcar. Eu posso dizer que não é o meu estilo, mas é perfeitamente aceitável. E, aliás, eu, como estava há bocado a dizer, estive a visitar um dia deste uma grande empresa produtora de vinhos verdes, que foi a cooperativa de Ponte Lima. E eles disseram-me, houve a certa altura, resolvemos fazer aqui um vinho verde sem gás e sem nenhum açúcar. Não se conseguiu vender. Ninguém queria comprar. Porque as pessoas querem comprar aquilo que estão habituadas a provar.
Oh, João, do mesmo modo que o champanhe, se chama champanhe porque é da região de Champagne, o Alvarinho também só se pode chamar Alvarinho se for da região de Monção e Melgaço.
Não, era assim, agora já não é. Ou seja, até à vindima de 2021, até 31 de agosto, acho que foi 2021, para dizer Alvarinho no rótulo, tinha que ser da região de Monção e Melgaço. Se dissesse Alvarinho no rótulo, não se podia chamar Vinho Verde, tinha que se chamar Regional Minho, que é uma, digamos, um outro nome, não é? Uma subcategoria. Mas a partir dessa altura, agora já se pode. Portanto, houve um período em que só Monção e Melgaço tinham esse direito exclusivo, uhum, e agora já está extensível a toda a região do Vinho Verde. Pode-se fazer Alvarinho, não tem que ser só de Monção e Melgaço. Curiosamente, um painel de provadores que provem bem, isso nem toda a gente que prova bem, não é? Num painel entre que se misturem vinhos de Monção e Melgaço com vinhos de outra região dos vinhos verdes, sem ser Monção e Melgaço, e todos de Alvarinho, em princípio, os de Monção e Melgaço devem ficar nos primeiros lugares. Olha, em princípio.
Temos aqui um ouvinte que concorda contigo, mas com o quê?
Olá para o Boral. Eu sou Bruno de Guimarães, ouvinte habitual, nem tanto participante habitual, mas hoje não posso deixar de participar, porque realmente eu sinto que aquilo que o convidado disse é aquilo que se passou com a minha experiência e a evolução da forma como vim a gostar de vinho verde. Hoje em dia, sim, existem muitos bons vinhos verdes. Queria mandar um abraço ao Alvin e ao convidado e parabéns mais uma vez. Um excelente programa.
Sónia Tibério manda uma mensagem curta.
Olá, boa tarde. Eu gostava de saber o que é um vinho adamado. Obrigada.
Ela e eu não sei o que é um vinho adamado.
A palavra adamado significa que é um vinho ao qual foi adicionado açúcar.
Ah, ok.
Pronto, basicamente é isso. Agora, o nível de, entre aspas, da adamação é que pode variar. Isso aí é conforme o que o produtor quer fazer e conforme aquilo que o mercado aceita, não é? Uhum. Portanto, há vinhos com mais açúcar do que outros. Mas há uma grande tradição da região de se fazerem vinhos com um bocadinho de açúcar.
Olha, a Catarina faz aqui uma boa pergunta.
Olá, prova oral. Olá, convidado. Olá. Vinhos é um tema que me interessa particularmente. Adoro vinho. Só tendo a gostar de vinho tinto, mas gosto mesmo muito de vinho tinto. Eu, em relação ao vinho, tenho uma questão. Eu já convivi com muitos enólogos e um dos truques que me disseram para ampliar os sabores do vinho é, depois de bebê-lo, levar a língua ao céu da boca. E realmente, quando eu faço, eu sinto que os sabores se intensificam, ou pelo menos que eu os sinto de uma outra forma. Queria saber se isso é verdade, se isso é um mito. E, além disso, se há outros truques simples que nós possamos fazer quando estamos a provar vinho para ampliar e saborear melhor. Bom. Obrigada e boa noite.
Oh, João, esta pergunta é ótima, porque a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir, eu diria que não sabem apreciar vinho de uma forma mais
intelectual,
analítica, técnica,
analítica,
talvez.
Sim.
Sei lá, mas é verdade, as pessoas só sabem dizer é um vinho bom ou mau. Mas não, como é que se pode aprender? Como é que se pode fazer um brilharete à frente de alguém?
Quer dizer, também não é assim, não há nenhuma receita para fazer brilharetes.
Mas podes-nos ensinar assim uns truques?
Não, eu posso ensinar um truque que se vê muita gente a fazer, desde enólogos até jornalistas ou provadores. Mas que é uma coisa que convém ensaiar primeiro em casa, porque depois, se faz fazer isso à primeira tentativa, se faz em público, a pessoa pode se engasgar e então espalha vinho de quanto é convidado. No fundo, é pôr um bocadinho de vinho à entrada da boca, portanto, aqui logo, põe-se aqui um bocadinho sem engolir, e depois, com o vinho aí, nós sorvemos ar assim. E o ar, ao passar por este vinho que está à entrada da boca, vai levar os aromas diretamente e mais rapidamente para o bulbo olfativo. E, portanto, nós fazemos isso com muita frequência. Eu faço isso sempre, é já instintivo. Põe um bocadinho de vinho na boca, sorve-se o ar com o vinho ali, e isso vai fazer, vai potenciar os aromas do vinho. E, habituando-se a provar assim, nós começamos depois a distinguir pequeninos nadas que se nota de diferença nos aromas e que fazem com que o vinho A seja distinto do vinho B.
Curiosamente, durante esta emissão, telefonaram-me duas pessoas com ligações ao vinho. O Ralph, que tem ligação aos copos dos vinhos, portanto ele deve estar a ouvir este programa.
Grande amigo.
E o Pierre Aderne, que também tem uma ligação grande com os vinhos.
Sobretudo com o Dirk Nipor, sim.
Sim. O copo pode ou não influenciar o...
Bem, a influência do copo é uma coisa que parece bruxedo. Parece bruxedo. Nós, uma vez tive uma prova orientada pelo patrão da marca Riddle, em que provámos o mesmo vinho em 10 copos diferentes. 10 ou 8, para o caso é indiferente. Talvez 8. Portanto, tínhamos 8 copos de formatos diferentes à frente. E houve uma pessoa que veio com uma garrafa e despejou o mesmo vinho nos 8 copos. E depois nós agarrávamos um copo de cada vez, cheirávamos, e havia modelos de copo em que o vinho não cheirava a nada. Nada, rigorosamente. E nos outros potenciava o aroma. Portanto, o formato do copo, aliás, internacionalmente há alguns formatos aconselháveis para determinados tipos de vinhos ou de regiões. Portanto, costuma haver um copo para um Borgonha branco, costuma haver um copo para um Bordeaux, costuma haver um copo para um Syrah e já por castas.
O que é que muda nesse copo? A textura?
Muda o formato, a forma como o aroma chega ao nosso nariz e depois pelo formato do copo, quando nós pomos o vinho na boca, a forma como ele se distribui dentro da boca. E isso é só fazendo.
O copo de aguardente, que ainda há pouco falávamos, é um copo que depois fecha ali na...
Fecha muito, sim. Fecha muito porque é para, exatamente para concentrar os aromas. É o chamado balão. É a tradição. Mas é isso. Muitas vezes... E depois há outro pormenor, que é quanto mais fino for o copo, aí há talvez um lado com uma pequenina carga psicológica, mas quanto mais fino for o copo, quanto mais fino for o vidro, o vinho sabe muito melhor.
Estamos a falar sobre vinhos verdes. Hoje é o dia certo para ouvir esta música.
São. Sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o caralho.
A cerimónia onde todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Nano fortíssimo.
We just a superpó, two superpós, three superpós.
19 de fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta, caraca, salta, caraca, salta, caraca, salta, caraca.
Monstros do ano.
Eu quero ver a vossa força.
Mas na minha equipa, para os adeptos do Cinemates, não há patinhos feios.
Apoio.
Há patinhos todos bonitos.
Antena 3.
Boa noite ao vinho, boa noite ao convidado. Ainda bem que está aí hoje, porque eu sou um desconhecedor profundo de vinho verde. E só há pouco tempo é que comecei a descobrir coisas novas, que para mim são novas, como o vinho verde tinto, que só consigo beber muito, muito gelado, porque provavelmente ainda não provei nenhum bom, porque se não tiver muito, muito, muito gelado, acaba por me enjoar um bocado, acaba por ser muito doce para o meu gosto. Também percebi há pouco tempo que existe vinho verde não gasificado. Eu sempre tinha a ideia que o vinho verde tinha que ser gasificado. E por isso provei agora há pouco tempo um vinho verde de muito boa qualidade, porque tem muito sabor, pelo menos para mim, era bom, ao contrário dos outros que bebia de correntes, não é? E entretanto, no meio de tudo isto, era para perguntar ao convidado se já provou o vinho verde da Casa Grande de Santana. Obrigado e boa noite.
Bom, vamos começar pelo princípio. O ouvinte falou no vinho verde tinto e é um tema que para mim é especialmente caro, até porque aqui já há muitos anos tive uma polémica muito grande com a Comissão dos Vinhos Verdes, exatamente porque eu dizia que os vinhos verdes tintos não prestavam para nada. E naquele tempo Eu achava que tinha razão, porque de facto os vinhos eram super adstringentes, eram muito agressivos na boca. Toda a gente dizia, ah, mas isto com lampreio e tal. Mas quer dizer, não se pode falar de um vinho que só liga bem com um prato, não é? Uhum. Não. Portanto, os vinhos eram muito desagradáveis porque tinham o problema que eu falei há bocadinho. Tinham imensa acidez, taninos brutais, que é a tal adstringência, e pouco grau. Portanto, e esse universo desse tipo de vinhos tintos acabou. Portanto, hoje o vinho verde tinto tem uma graduação super aceitável, dos 12, 12,5, às vezes 13. Uma acidez muito moderada e, portanto, é um perfil de vinho que não continua a não ser o meu estilo preferido, mas que a diferença é abissal entre o que é o vinho verde tinto hoje e o vinho verde tinto que se bebia aqui há 30 anos. E, portanto, hoje é uma questão de gosto, mas os vinhos verdes tintos são tão bem feitos como os brancos.
O mesmo acontece com o vinho mais vendido em Portugal, não só a nível nacional, mas também para o exterior. Falamos do Matheus Rosé, não é?
Matheus
Rosé vende qualquer coisa como 20 milhões de garrafas por ano.
Sim, no mundo inteiro, não é? Cá em Portugal.
E há muitos críticos em relação a esse fim, mas a verdade é que tu também dizes que ele mudou, não é?
Sim. Toda a gente diz que não gosta de Matheus Rosé e quando eu pergunto assim, mas quando é que foi a última vez que bebeste? Ninguém se lembra. Ou seja, foi que se calhar quando pediu a namorada em namoro há 300 anos, etc, etc. Portanto, o vinho, esse tipo de vinhos mudou muito o perfil, porque antigamente tinha muito mais açúcar, tinha mais gás e não era tão bem feito do ponto de vista tecnológico como é hoje. Hoje aquilo é uma máquina perfeita de fazer vinho, porque de um lado entram uvas e quaisquer que elas sejam.
É um vinho tecnológico, como tu dizes.
É um vinho tecnológico, ou seja, tem que sair sempre igual. Não é este ano, este ano choveu mais, o Mateus está não sei o quê, este ano foi seco. Não! Isso não existe. Não existe. Aquilo tem que sair sempre igual. E a ciência permite isso. Portanto, e ninguém está à espera de alguém comprar um Mateus Rosé ou os outros rosés que foram feitos à imagem do Mateus, à imagem no sentido do perfil do Mateus. Há muito vinho de rosé neste país que foram feitos à sombra da fama do Mateus Rosé. Toda a gente queria também ir lá um bocadinho comer o bolo.
Espera aí, se tu dizes que a ciência permite isso a um vinho como o Mateus Rosé, então porquê é que não permite a ciência também claro, para o Barca Velha?
Porque são coisas completamente diferentes.
Porquê?
São completamente diferentes, mas também permite para o Esteva e permite para o Periquita e permite para não sei o quê. Ou seja, há determinadas gamas de vinhos em que se pretende que haja uma consistência muito grande de perfil de ano para ano e que isso faz com que os produtores se esmerem no sentido de fazer o vinho tão igual quanto possível àquilo que era no ano anterior. E depois há os outros vinhos, que é... Este ano foi mais. O ano foi mais quente. Vamos ter um vinho que se calhar mais cálido, mais alcoólico, mais cheio. Este ano o vinho foi mais frio e temos um vinho mais fresco, com mais acidez e menos álcool.
Olha, deixa-me ouvir aqui duas ou três mensagens que entretanto nos chegaram. O programa está muito concluído, as pessoas estão a gostar. Estamos a falar com o João Paulo Martins, já que estão a gostar, saibam que ele tem um livro, razão pela qual veio aqui este programa. Chama-se Guia de Vinhos 2022. Não se apoquentem, porque serve ainda para 2023. Tem a história da região, do Minho, é certo, e os melhores do ano. Já lá vamos. Tiago Carrasco diz isto.
Ora, muito boa noite. Então, e o que é que quer dizer batonagem? Obrigado, cumprimentos.
O nosso convidado ergueu as suas mãos ao teto.
Não tem a ver com o assunto que estamos aqui a tratar, mas eu explico facilmente. Batonagem é uma atividade feita com batom. E batom em francês significa pau. É um pau. Portanto, um batom. Aliás, também se chamam batons aquelas coisas do ski, não é? Portanto, a batonagem é com um pau, vai-se a uma barrica e agita-se, depois do vinho estar feito, agita-se o vinho com as borras que estavam lá no fundo e as borras sobem outra vez, misturam-se outra vez no vinho. E daí uma semana volta-se lá outra vez e faz-se mais batonagem. E descobriu-se que esse removimento das borras... tornava o vinho mais complexo e, inclusivamente, ajudava a limpar o vinho. Portanto, a batonagem é um termo que, em português, eu acho que não se descobriu exatamente um termo simples que explicasse isso. Por isso é que ainda hoje, muitas vezes, se vê nos rótulos, e rótulos não, nos contrarrótulos ou nas fichas técnicas, a dizer, o vinho teve batonagem durante 3 meses. Significa que, periodicamente, foi feito o removimento das borras. Porque não, não vale a pena explicar mais.
Olha, já agora, e antes de ouvirmos aqui mais duas ou três mensagens que nos chegaram, sim, entre as quais a de Luís Pato. Luís Pato respondeu.
Muito bem.
A minha pergunta é... tu usas aquelas, eu não sei como é que se chama, aqueles instrumentos que tiram o ar das garrafas e que supostamente eles duram mais. Supostamente, sim, não, acho que é mesmo verdade. Sim. Tu usas isso ou não? Por acaso, usas algum tipo de...
Por acaso não, esse eu tenho, é uma bomba de vácuo, digamos, exato, assim. Eu tenho, mas uso muito pouco. Uso muito pouco. De facto, um dos adereços que eu acho que vale a pena ter é uma rolha que se vende nas garrafeiras, nas lojas de... Que é, por exemplo, a pessoa abriu uma garrafa de espumante ou de champanhe e não bebeu tudo. É, e depois aquilo é uma coisa com gás, e o gás vai-se perdendo. E essa rolha permite fechar hermeticamente a garrafa e quando se vai à noite acabar o espumante ou champanhe, tira-se a rolha e ele faz pum, outra vez. Portanto, conservou muito do gás. Portanto, esse é um adereço que custa nada, é uma coisa baratíssima e que vale muito a pena ter, porque para quem gosta de vinhos com gás, não é o caso da minha filha, conseguem obter bons resultados.
A tua filha trabalha contigo?
Trabalha na revista, sim, na Vinho Grandes Escolhas, sim.
Mas é enóloga?
Não, está a fazer um trabalho fundamental de apoio a tudo quanto é provadores, quanto é provas, produtores, contactos, todo esse trabalho que, sem uma pessoa a fazer esta função, uma revista destas não funciona.
Importante, toda a gente pensa que tu és enólogo, mas tu não és, és jornalista de vinho.
Sim. Eu sou jornalista. A palavra jornalista de vinhos também não existe, não é?
Não existe.
Uma pessoa, ou é jornalista ou não é jornalista. Mas, enfim, como eu sempre só trabalhei em vinhos e nunca fui generalista, eu costumo dizer jornalista de vinhos, que é para não me mandarem amanhã fazer uma reportagem no Tribunal Constitucional a saber não sei o quê, que eu isso nunca fiz. Não, não é? Não.
Atenção, estou muito curioso com a resposta de Luís Pato. Aí está, Luís Pato, a deixar aqui uma mensagem.
Olá, Fernando. Olá, João.
Olá.
Tudo bom na vossa conversa? Mas será que o João pode explicar aos ouvintes que nos vinhos verdes há a influência enorme das castas, como o Alvarinho ligado ao Rio Minho, o Loureiro ligado ao Rio Lima e o Avesso ligado ao Rio Douro? O verde não é uniforme, tem muita variação.
Sim, senhor.
Ora está.
Ora está. Aliás, não é por acaso que a região dos vinhos verdes está subdividida em 9 sub-regiões, em que cada uma destas sub-regiões está mais ou menos associada com um rio. Portanto, são vales de rios onde uma determinada casta ganha mais expressão do que outras. No caso do Rio Minho é o Alvarinho. E depois há outras, há o Cávado, há a região de Basto, há a região de Sousa, há muitas sub-regiões, quase todas elas relacionadas ou com uma casta, que é predominante, ou com um rio. E isso, portanto, não, a gente não se pode esquecer que a região dos vinhos verdes é a região a maior região em área que temos no país, vem até sul do Porto. Bem, até São João da Madeira, quase. Portanto, é uma região enorme. É evidente que ela não é toda, digamos, não tem toda o mesmo, as sub-regiões não têm todas o mesmo peso e há castas mais emblemáticas que outras. Eu acho que a seguir à casta Alvarinho, a casta Loureiro é de longe, para mim, a melhor casta da região dos vinhos verdes, aquela que gera vinhos mais, com mais carisma. Infelizmente, para a região do Val do Lima, que é onde se faz o vinho Loureiro, falta massa crítica. Falta gente a fazer Loureiro para puxar mais pela casta, como se fez na região de Monção e Melgaço. Ou seja, aquele movimento que houve em Monção e Melgaço desde os finais dos anos 80 até agora, terem passado de 5 para 100... Esse movimento não tem que se repetir da mesma forma, mas tem que se criar mais peso em termos de promoção, em termos de divulgação dos vinhos de Loureiro, porque inclusive toda essa zona do Val do Lima, há lá muito Loureiro, só que muita gente usa o Loureiro em lote com outras castas, nomeadamente a Trajadura, que é uma outra casta que também existe nas Rias Baixas, em Espanha, que se chama Trajadura, e a Loureiro merece só por si um protagonismo que infelizmente ainda não tem, mas vamos esperar.
Olha, porque falas em castas, o Bruno Aguiar diz isto.
Olá para o Oral, olá ao Vinho e a convidado.
Olá.
A minha pergunta é no sentido de questionar de outras castas que muitas vezes se juntam à Alvarinha, o Loureiro e a Trajadora. O que é que tem a dizer sobre isto?
Bom, inclusive a região de Monção e Melgaço usa outras castas, não é? Mas basicamente nas brancas domina completamente a Alvarinho, não é? Mas, por exemplo, tem várias castas tintas que usa para se fazer outros vinhos que a região também pode produzir. Há nomes que podem ser conhecidos e outros só podem ser desconhecidos das pessoas. Há a casta Espadeiro, há uma Padeiro. Há Alvarilhão, há Cainho Tinto, portanto, há muitas outras castas que são usadas para fazer outros perfis de vinhos. Mas, por exemplo, há outras regiões dos vinhos verdes onde domina, por exemplo, a Casta Arinto. Val do Sousa é dominado pela Casta Arinto. A zona de Baião ou a zona de Basto são dominadas pela Casta Avesso ou pela Casta Azal. Portanto, cada uma destas sub-regiões tem, digamos, a sua bandeira. E é preciso puxar por isso.
E sabem onde é que se bebe muito e bom vinho? Nos Açores. A Marlene das Flores fala-nos aqui do Dia das Amigas, que é a festa mais original dos Açores, eu acho. Bem, agora se calhar estou a ser injusto, há outras que também podem ser bastante originais, mas esta é claramente a mais fora da caixa. É uma festa onde as mulheres... só as mulheres têm autorização para sair e os homens só têm autorização para sair de casa por volta da 1 ou 2 da manhã, acho que é assim. Eu não sei se a Marlene vai explicar, mas tudo indica que das duas uma, ou é hoje o Dia das Amigas ou está para perto.
Olá, Marlene das Flores. Eu não percebo muito de vinhos, mas gosto sempre de ouvir os programas sobre vinhos. Eu queria mandar um beijinho à Susana Proença, porque hoje é o Dia das Amigas nos Açores. E foi uma amiga que fiz graças à prova oral. E parabéns já à Melissa Canhoto, que ela faz anos hoje. E também é minha amiga. Beijinhos!
Lá está a Marlene aqui a recordar-nos que é o Dia das Amigas. É uma festa incrível. Adorava estar nos Açores hoje. Mas só saí à 1 da manhã. Uma coisa assim.
Boa noite, Alvim. Boa noite, Prova Oral. Boa noite, João Paulo Martins. Daqui é Susana Feitor. Eu gostaria muito de saber apreciar vinho. E porquê? Porque gosto de beber um bom vinho. A coisa está, o que é que faz de um vinho muito bom? Ou seja, esta é a pergunta para 1 milhão de euros, não é? Porque há vinhos caríssimos. A questão é sempre a mesma. Porquê que um vinho é mais caro e nem não tem que ser bom, não é? Agora, a minha pergunta principal para o convidado é como é que ele consegue explicar aquele vinho é bom, é uma delícia, como ele diz, que cospe para dentro. E se conseguir responder, eu acho que muitos ouvintes vão agradecer. Certeza. Obrigada, boa noite.
Eu acho que toda a gente quer saber a tua resposta, não é?
Ora bem, é evidente que quando se diz que um vinho é bom, não pode ser só uma opinião subjetiva. Não é tipo assim, este vinho está cheio de defeitos, mas eu acho que é bom. Isto não é ser muito sério, não é? Agora, eu não quero dizer que eu não gosto de vinhos menos bem feitos. Que, aliás, há uma tendência atual de se promoverem vinhos que têm bicos. São angulados, angulosos. São chamados vinhos naturais. Portanto, mas isso fica para outra. Posso cá vir outro dia só falar sobre isso.
É.
Mas
tem que ser está muito na moda, não é?
Está, mas tem que ser outro programa.
Sim.
Mas quer dizer, um vinho bem feito dá muito trabalho a fazer e custa muito dinheiro a fazer um vinho com todos os requintes. Só para ter uma ideia, provavelmente o manejo, o granjeio da vinha é logo mais caro, as cepas se calhar são velhas e produzem muito pouco, aquilo é vindimado à mão, aquilo é tratado nas palminhas, às vezes até se tira o engaço, portanto separar os bagos do cacho à mão, portanto tudo isso vai acumulando custos que depois da fermentação, a utilização de barricas novas, uma barrica nova boa custa mais de 1000 euros e só corresponde a 225 litros e, portanto, há muita coisa que faz com que o vinho possa ser caro. Agora, pode não ser tão bom como outro que não custou tanto a fazer. Pode. Porque costuma-se dizer, e bem, que a principal razão de um grande vinho é o sítio onde está a vinha. É dali que, se a vinha for extraordinária, vai sair um grande vinho, a não ser que o enólogo seja um nabo. Portanto, é a localização que nos diz que é dali que sai o grande vinho. E depois é só amparar a coisa e tentar que, digamos, trazer da natureza aquilo que a natureza produziu. Agora, se eu tenho uma outra vinha ao lado, que o terreno é mais fraco, que não dá, é mais desequilibrado, eu posso gastar o mesmo dinheiro que gastou o outro a fazer o vinho, e o vinho final não é tão bom. Porquê? A localização não é a mesma.
Eu estou espantado com a participação dos ouvintes, sobretudo as ouvintes do sexo feminino, estão aqui a deixarem muitas mensagens. Temos aqui uma ouvinte, é a Juliana Félix, que diz isto.
Olá, boa noite. Daqui Juliana Félix. Quem não sabe, isto para responder a um ouvinte que falou agora, quem não sabe o que é batonagem não percebe um caralho de
Oh, meu Deus. Peraí. Rita é minhota. Diz isto.
Olá, meu nome é Rita. A minha família materna é do Minho. Portanto, tenho um contacto com os vinhos verdes muito grande, apesar de não ser de maçã e malgaço. Sou de Viana do Castelo Caminha, bem encostadinha à maçã e malgaço, nascida em Lisboa, mas digo sempre que sou do Minho. E tenho uma paixão muito grande pelos vinhos verdes. Não consigo dizer que tenho um preferido, apesar de, normalmente, para acompanhar as refeições, acabo por ir sempre para um alvorinho, muitas vezes misturado com uma trajadura, mas também gosto de um bom loureiro. E é essa a minha pergunta, qual é que é a preferência do nosso convidado?
Já disse.
Queria também deixar a informação que já sei qual é que vai ser a prenda do dia do pai deste ano, porque é uma paixão que partilhamos com os vinhos verdes, e por isso vai ser o livro, e vou procurá-lo, vou comprá-lo e vou oferecer no dia do pai com uma nota de também quero ler.
Olha, está a ver, já vendeste um,
já vendiu, já vendiu.
O livro de João Paulo Martins chama-se Monção e Melgaço, a história da região, os melhores do ano, guia de vinhos 2022.
Bom, eu gosto muito de alvarinho, mas gosto muito de loureiro. E eu acho é que a única questão é que neste momento o leque de escolhas é muito mais amplo nos alvarinhos de Monção e Melgaço, mas eu gosto imenso dos loureiros da Quinta do Amial, por exemplo. Gosto muito dos loureiros do Anselmo Mendes. Portanto, há loureiros interessantíssimos, e há caixas que eu acho que estão a trazer regiões meio esquecidas para o primeiro patamar, que é o caso da casta Avesso, que é uma casta mais menos óbvia, e a casta Azal, que era daquelas castas que eu, quando comecei a provar vinhos há três gerações, não se conseguia beber vinhos de Azal, porque aquilo tinha uma acidez, dizíamos nós, uma acidez de partir os dentes. Era uma coisa imbebível, era horrível, horrível. E hoje são vinhos muito equilibrados. Portanto, a região dos vinhos verdes, em relação àquilo que era quando eu comecei neste mundo, melhorou substancialmente em quase todos os itens.
Em todos os vinhos também, os brancos, os tintos, todos melhoraram, não é?
É verdade, é verdade. E, portanto, não tem muitos pontos de contacto, continua a ser verde. Mas é porque se chama vinhos verdes, porque os vinhos já são maduros.
Últimas mensagens, últimas duas mensagens deste programa. A primeira é da Ana Fonte.
Olá, boa noite. Muito obrigada. Uma boa noite ao convidado. E a minha pergunta prende-se com os vinhos que se vê no supermercado, que uns dizem premium e outros dizem reserva e reserva pessoal. E um amigo disse-me que esses vinhos seriam os restos das pipas. Afinal, o que é que se distingue um premium, se é de boa, se são vinhos geralmente de boa qualidade, se não são? Muito obrigada e uma boa noite a todos.
Bom, esta ouvinte meteu rigorosamente o dedo na ferida, porque os designativos de qualidade que nós hoje encontramos nos vinhos, o reserva, o grande reserva, a grande escolha, vêm estabelecidos na lei. E depois há uma série de outros epítetos que os produtores põem ao vinho e que não são obrigados a corresponder a nada.
Tipo premium.
Agora, o premium também já está quase, mas a escolha dos sócios, a escolha do enólogo, a reserva do patrão, quer dizer, sei lá, esses designativos de qualidade são puros objetos de marketing.
Eu, quando vejo premium, não compro. É verdade?
Pois, eu não tenho essa atitude. Ou seja, não digo que é mau ou que é bom por ser premium. Mas que é verdade que a proliferação excessiva dos designativos de qualidade, ou pretensos designativos de qualidade, não ajuda nada a que o consumidor se sinta mais esclarecido.
E aquelas promoções de 70%?
Bom, isso é outra conversa. Também podemos marcar um outro programa e eu venho cá à borla, outra vez, sem problema nenhum, certo, para falarmos, ótimo, disso. Porque isso vale a pena. Assuntos de vinhos de supermercado e tal, é um assunto que vale muito a pena ser tratado. Mas só para explicar, nós hoje não temos em Portugal, infelizmente, uma hierarquia dos designativos de qualidade que tão bem feita como existe, por exemplo, em Espanha. Uhum. Não é? Por exemplo, em Espanha, para um vinho se chamar reserva e grande reserva, que são, o grande reserva é a categoria mais alta, obriga a que o vinho tenha um determinado tempo de estágio em barrica. E não é 6 meses, é tipo 3 anos. E portanto, ninguém se arrisca, nenhum produtor se arrisca a pôr um vinho 3 anos em barrica para vender daqui a 3 anos se o vinho não for muito bom. E portanto, um grande reserva em Espanha é uma segurança de que vamos ter um vinho muito bom. Mas no Douro existem vinhos da adega cooperativa chamados Grande Reserva que custam 4 euros. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Agora, porquê que a adega cooperativa conseguiu pôr o vinho a 4 euros? Porque o vinho foi à Câmara de Provadores e foi aprovado como Grande Reserva. Ou seja, o vinho era bom. Foi aprovado para Grande Reserva. Mas depois, afinal, é 4 euros. E, portanto, como não compete ao Instituto dos Vinhos de Douro e Porto dizer, ah, você tem que vender mais caro, mas diz assim, se quer chamar de grande reserva, só se isto, isto, isto e isto. E ali não. Qualquer pessoa com o vinho aprovado como grande reserva vende ao preço que quiser. E, portanto, o consumidor é sempre enganado.
Ora está, João Paulo Martins acaba de falar sobre este livro que agora chega, chama-se Monção e Melgaça. É um guia de vinhos 2022, a história da região e também os melhores do ano. Espero que tenham gostado. Amanhã não percam, o nosso convidado é Salvador Martinho. Obrigado, João, mais uma vez. Aprendi-me muito.
Até à próxima.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.